ao toque de 5 segundos, estará formada a maior rede de rádios de agronegócio do Brasil. No ar, a voz do campo.
Erva mate tomeleiro, velho costume gaúcho que passa de mão em mão, fortalece a amizade na roda de chimarrão. Mate bueno de verdade é com erva tomeleiro, autêntico mate gaúcho deste povo altaneiro. Erva mate tomeleiro,
venha você também provar este sabor.
A NBN Sementes parabeniza o agro brasileiro, maior exportador mundial de soja e responsável pela alimentação de 1/6 da população do planeta. Mesmo explorando apenas 7,8% do seu território com lavouras para produção de grãos, o Brasil é um país agroambiental, composto por 63,3% de florestas naturais, cuja área protegida equivale à superfície territorial de 15 países da União Europeia. Você sabia disso? Tenha orgulho de ser brasileiro. Coloque uma bandeira do Brasil na frente da sua casa. Brasil, acima de tudo. Deus, acima de todos.
A Focin é parceira da Voz do Campo, levando informações e oferecendo soluções para o agronegócio. Oferecemos o melhor em sistemas de irrigação, sistema fotovoltaico, sistemas elétricos e automação, termometria digital, aeração, além de muito mais. Acesse focin.ind.br e saiba mais.
Amigo da estrada, compra, venda e troca de caminhões usados é em Nicola Caminhões. Em todas as direções, seja no asfalto ou na estrada de chão, o seu próximo caminhão está em Nicola Caminhões. Contate, ligue 3361-4872 ou WhatsApp 98403-7907. Curta Nicola Caminhões no Facebook. Em breve, em novo endereço, na paralela BR-386, ao lado da inspeção veicular, na saída para Palmeira das Missões.
Sementes Weber e OR Sementes oferecem ao produtor genética de trigo que transforma a safra. ORS Sena, o trigo mais rápido do Brasil, muito além de um hiperprecoce, um campeão em rendimento. ORS Feroz, o cultivar de trigo mais completo do mercado, no campo pela sua produtividade e sanidade e na indústria por sua qualidade industrial melhorador. ORS Guardião, uma revolução em arquitetura de planta aliada ao maior PMS do mercado, entregando novos patamares de rendimento para sua lavoura. Lançamentos: ORS Absoluto, absoluto em sanidade, rendimento e qualidade. ORS Confeitaria, o novo trigo biscoito OR Sementes. Sementes Weber e OR Sementes, expertise genética de alta rentabilidade e qualidade.
Você já conhece a Solubio Tecnologias Agrícolas? Para nós, que cravamos nossas raízes em Jataí, é uma honra compartilhar nossas mais de 100 vagas de emprego com o município e sua região. Completa e inovadora, a Solubio é líder de mercado no sistema on-farm no Brasil. Venha ser parte de uma das empresas que mais cresce no agronegócio brasileiro e que tem como missão garantir a preservação do planeta. Envie seu currículo em nosso site solubio.agr.br ou procure-nos em nossas redes sociais oficiais. Esperamos por você!
Inicie os trabalhos na lavoura do jeito certo com a plantadeira Meridia 200. Esse lançamento da Jacto entrega robustez, uniformidade e qualidade para o plantio, com excelente desempenho, mesmo em relevos ondulados e terraços. São 11 a 15 linhas com espaçamento de 45 a 50 centímetros para plantar com precisão e profundidade uniforme. Acesse jacto.com e descubra essa novidade em plantabilidade.
As doenças da soja não vão mais se meter em sua lavoura. Fusão é fera na proteção da sua lavoura de soja. Da o bote com rápida absorção. É fera na performance de combate às doenças e na produtividade. Ataque à ferrugem, antracnose e mancha-alvo com fusão. O fungicida da Irrara. Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo.
Sul Boro. Senhor produtor, a falta de boro no solo é o que mais afeta a produtividade e a qualidade na formação dos frutos de diversas culturas. O boro é importante para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Fale com nosso representante José Sequete. Telefone 55 99964-5193. Sul Boro, aumentando a produtividade na sua lavoura.
Brasil, tá aí o hino nacional brasileiro, hino verde e amarelo, que há muitos anos a Voz do Campo, na abertura do programa, toca o hino nacional, relembrar aí os tempos bons das escolas brasileiras, quando chegava na escola, a primeira coisa era uma formatura e tocar o hino nacional, e a meninada cantava com orgulho e com alegria o hino nacional brasileiro, e a Voz do Campo tem esse princípio aí. Primeiro, né, tocar o hino nacional na abertura do programa, e também nós vamos fazer aqui uma leitura de um versículo bíblico da palavra de Deus. Afinal de contas, o Brasil é cristão, é um país cristão, e eu quero fazer leitura de uma palavra de Deus, né? Também um princípio, né? Primeiro Deus, depois as outras coisas. Então eu vou ler o Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, diz assim: examinai as escrituras sagradas, porque julgai ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, um versículo bíblico, uma palavra de Deus para você. João, no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39: examinai as escrituras, porque julgai ter nelas a vida eterna, que são elas mesmas que testificam de mim. Isso quem está falando é Jesus. O Evangelho de João, tá bom? Então, uma leitura bíblica, o hino nacional. Estamos dando início à Voz do Campo, mais uma edição na vida de todos nós, o Brasil Agrícola, que nos acompanha nas rádios parceiras, no site da Voz do Campo, no aplicativo da Voz do Campo e também na rede social, Facebook da Voz do Campo, ao vivo. Você está acompanhando a Voz do Campo em mais uma edição. E para ser bem objetivo e aproveitar ao máximo a oportunidade, nós estamos recebendo uma visita ilustre aqui na Voz do Campo hoje, do ex-ministro da Agricultura, Antônio Cabreira, que foi ministro da Agricultura no Brasil nos anos 90, 92, foi ministro da Agricultura. E nesse tempo de incerteza que vive o Brasil, que vive o nosso país, mas a gente nunca pode perder a esperança e a fé em Deus. Vamos confiar nesse povo brasileiro, que é um povo muito abençoado e muito especial. E a gente vai manter a nossa luta, o nosso propósito de contribuir com o país. E eu quero aproveitar o máximo, fazer um bate-papo. O ministro Antônio Cabreira vai participar uma parte do programa, depois tem compromisso, tem agenda, e vai sair. Mas com certeza, em uma nova oportunidade, vai estar mais vezes conosco, nos ajudando nesse projeto de comunicação da Voz do Campo. Aliás, Antônio Cabreira, eu começo, né, falando com você sobre um grande gargalo do agro brasileiro, como um todo, do setor agropecuário. A falta de comunicação no setor agropecuário brasileiro, para mim, é um grande gargalo e um grande desafio, né? Eu estava vendo um vídeo, está correndo a rede social, que fala de um grupo vegetariano aí que está preparando uma virada sustentável, né? E é uma coisa muito engraçada, muito interessante aí. E o pessoal tá mais uma vez criticando o agro brasileiro. E eu fico triste de ver isso, né? Porque quando se critica o agro brasileiro, ou seja, agronegócio, seja agricultura, enfim, como queiro, quando você critica o agro brasileiro, você está criticando o arroz com feijão que está na mesa todo dia e o café da manhã que está na mesa do brasileiro. Falar do agro é falar de quem produz comida, alimento. E eu vejo o grande desafio é comunicação, Cabreira. Bom dia, satisfação em tê-lo você aqui conosco na Voz do Campo. As regiões agrícolas do Brasil estão lhe ouvindo e acompanhando lá na Bahia, no Mato Grosso, no nosso Rio Grande amado, no interior de São Paulo, Paraná, enfim, as regiões agrícolas lhe acompanham nesse momento. Bom dia.
Bom dia, Marcelo, Brum. Eu quero dizer, antes de mais nada, a minha alegria de poder estar aqui na Voz do Campo. E eu acho importante, eu creio que a Voz no Campo é mais uma das ferramentas que nós temos para exatamente minimizarmos essa grande lacuna que muito bem foi colocada por você na questão da comunicação. Eu diria assim, que o agronegócio, nós produtores rurais, nós precisamos aprender a contar melhor a nossa história. O que falta hoje é comunicarmos o que é a nossa história, o que é o agro, porque quer queira ou quer não, não só no Brasil, mas no mundo hoje, a população ele é muito mais urbana. O Brasil, por exemplo, nos últimos 40 anos, nós tivemos um êxodo rural, isso é normal, maior do que o êxodo da Bíblia. Nós abrimos esse programa com um versículo bíblico, mas se você somar a movimentação das pessoas que deixaram o campo e foram para a cidade, é um negócio gigantesco. E essas pessoas que hoje já são a segunda ou terceira geração que vivem na cidade, eles perderam muito das suas raízes, eles não conhecem mais o agro. Então, nós, nessa comunicação, eu acho que é o que o americano chama de storyteller, quer dizer, o contador de história. Nós temos que contar a nossa história, contar o que é, por exemplo, o nosso código florestal, as exigências que nós temos, essa legislação tão rigorosa, e mostrarmos. Porque é uma coisa interessante, Marcelo, há 30 anos, quando eu estava no Ministério da Agricultura, eu já tomava um avião para falar a mesma coisa que a gente tem que fazer hoje. Temos que defender a Amazônia, que não está tendo queimadas, toda essa coisa. Então, em algum momento também, a população brasileira ela vai ter que acordar e perceber nitidamente, principalmente vindo da Europa, essa questão ambiental ela está travestida na realidade de um protecionismo comercial. E, principalmente, ela ocorreu depois que o presidente Bolsonaro agilizou e praticamente deixou pronto a assinatura daquele acordo Mercosul-União Europeia. Aquele acordo ele vai mostrar a ineficiência da agricultura europeia, porque vai abrir o mercado para o Brasil. Então, eu acho que nós precisamos contar isso. Agora, recentemente, eu tenho uma filha que está estudando em Milão, na Itália. E eu fiquei impressionado, porque lá na Itália eles têm um ministro da transição ecológica. Olha só como que é a coisa na questão ambiental. E lá, essa ministra da transição ambiental disse o seguinte, olha, devido a essa crise, questão da guerra na Ucrânia, o fornecimento de energia, nós não vamos interromper o uso do carvão, mas, pelo contrário, nós vamos aumentar o uso do carvão. Quer dizer, não tem nada de ambientalmente amigável esse tipo de atitude. Se você fizer uma análise fria, a Europa, os Estados Unidos, eles estão indo na contramão da sustentabilidade, diferente do Brasil, que não mudou nenhuma vírgula. Pelo contrário, o Brasil continua sendo sustentável, continua defendendo as suas áreas de preservação permanente, as suas reservas legais, diferente dos outros países. E mesmo assim, hoje o Brasil manda comida aí para quase 190 países. Então, mesmo com toda essa proteção ambiental, deputado, eu queria citar aqui um versículo bíblico nessa nossa conversa, que mostra muito o que é o Brasil de hoje. Eu me lembro lá de Mateus 25, 35, que diz assim: porque me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Eu acho que esse versículo, na minha opinião, ele mostra o que é o Brasil. Um mundo faminto e o Brasil está dando comida. Mundo que precisa de beber suco de laranja, essas coisas, e o Brasil está fornecendo, apesar de todas essas críticas.
Antônio Cabreira, como que faz para segurar essa intervenção estrangeira, especialmente da Europa, na questão amazônica no Brasil, para frear isso, para segurar isso e dizer para eles: vocês querem negociar conosco? Estamos prontos para negociar, temos coisa boa para vender para vocês. Como que a gente segura essas intervenções de fora no Brasil?
Olha, primeiro, a gente hoje ficou aí a pauta do dia, a questão das fake news, né? As notícias falsas. Pois eu vou dizer uma coisa para você. Na minha opinião, no retrato geral, talvez retirando aí uma ou duas as pesquisas eleitorais, essas coisas todas, uma das maiores fake news que nós temos hoje é a questão da Amazônia, é a questão ambiental, o que se fala lá fora. Então, no primeiro ponto, eu acho que a melhor maneira da gente combater isso é com a verdade, com a correta e honesta informação. Então, mostrar para eles que ninguém está destruindo a Amazônia, que não tem essa questão de queimada, a informação correta e honesta. Quer dizer, ninguém vai inventar nenhuma coisa para tentar se defender, porque não é verdade isso que está sendo colocado. Mas eu acho, no segundo ponto, que o Brasil precisa mudar um pouco essa questão ambiental. Nós precisamos parar de dar apenas a face esquerda e ficar quieto. Eu acho que nós temos que começar a reagir em relação a isso. Por exemplo, eu até acabei fazendo alguns comentários quando eu estava lá na Itália, e essa ministra da Transição Ecológica fez esse tipo de anúncio. Então, eu acho que o Brasil deveria, por exemplo, dizer o seguinte: olha, tá bom, eu gostaria de saber dos produtos italianos. Você tem, por exemplo, aí grandes empresas que eu gosto, que são muito boas. Você tem, por exemplo, a Pirelli, a Tequinte, são várias empresas italianas que trazem produtos para o Brasil. Aí é o momento de se perguntar: como que é esse produto dessa empresa italiana, ele é produzido lá na Itália? Ah, ele é a carvão? Opa, peraí, a minha matriz energética aqui no Brasil é hidrelétrica, ela é muito mais renovável. Então, eu começar também a contrapor isso em termos comerciais. Olha, então nós vamos ter uma taxação. Olha que eu sou totalmente favorável ao livre comércio. Mas chegou num ponto, por essa hipocrisia europeia, que nós temos que ter nós temos que parar. Não adianta a gente, não, olha, chega, não é verdade, e nós vamos ter que ter uma reação comercial também em relação a isso. E terceiro, por fim, eu acho assim que a Europa, essa também é uma opinião minha, tá, Marcelo? Ela está caminhando para um grande ostracismo. A Europa, no final da vida, ela vai ter que saber se ela vai ficar do lado da China ou do lado dos Estados Unidos, porque ela praticamente não tem mais nenhum protagonismo. O que aconteceu com a Ucrânia, para mim, é um negócio inacreditável, a inabilidade dos líderes políticos em tratar essa questão da Ucrânia. E ela está virando, as pessoas muito falam assim: a Europa agora é uma Europa pós-cristã, o esfriamento do cristianismo. Eu discordo. Não é que nós estamos tendo uma Europa pós-cristã, nós estamos tendo uma Europa pré-cristã. A Europa está voltando para aqueles tempos do paganismo. E o que tinha no paganismo antes da chegada do cristianismo, dos valores judaicos cristãos? Você tinha uma sociedade que adorava a natureza, adorava o sol, adorava a lua, essa coisa. A Europa está virando isso. Você vê uma geração mais nova, uma Greta, que tem uma verdadeira, assim, eles tiraram Deus da vida deles, naquele altar eles colocaram a natureza, colocaram a mata, e ninguém é contra, nós somos favoráveis a isso. Mas então a Europa está perdendo esse protagonismo a tal ponto, você deve saber disso. Hoje, por exemplo, eu estava falando da Itália. O Brasil exporta mais para Singapura do que exporta para a Itália. O Brasil exporta mais hoje para o Vietnã do que exporta para a França. Então, a Itália, a Europa, de uma maneira geral, ela está perdendo esse protagonismo e a gente vai ter que saber reconhecer isso, porque hoje os nossos maiores clientes eles estão ficando... A Europa ainda é um bom cliente, mas você percebe nitidamente esse futuro ali para o lado da Ásia. A gente pode aqui fazer uma voz no campo inteiro, por exemplo, sobre a Índia, que é a nova China que está surgindo aí.
Pois é, e que está aprendendo a comer carne, a Índia, com todos os bilhões de habitantes, né?
É, só para você ter uma noção, de cada 100 dólares que a gente exportou para a China, a gente está exportando apenas 4 para a Índia. Então você imagina o horizonte. A Índia agora, por exemplo, ela fez 2 anúncios recentemente que nós aqui do campo ainda não entendemos bem, não caiu a ficha. Primeiro, ela dobrou o percentual do etanol na sua gasolina. Isso vai dar um aumento no consumo de açúcar muito grande, porque o açúcar vai sair do mercado para colocar isso. E segundo, ela vai começar a fazer também, isso graças ao Brasil, que está fornecendo todo esse know-how e tecnologia, a ter o motor flex fuel. Ou seja, ela vai também começar a ter o carro flex lá na Índia, como a gente tem aqui hoje aqui no Brasil. Então, essas duas coisas combinadas, alguns especialistas fizeram algumas contas aí, Marcelo, é como se o Brasil tivesse que dobrar sua safra de cana, só para ter uma noção, para atender essa demanda que a gente está falando lá na Índia.
Antônio Cabreira, bom, nós falamos fora da porteira, vamos falar dentro da porteira. Eu, no mandato parlamentar, agora nesse mandato, muitos debates a gente promoveu lá na Câmara dos Deputados em Brasília, de alguns projetos que a gente entende de extrema importância para o setor agropecuário brasileiro. Por exemplo, armazenagem de água. Faz 40 anos que eu vejo a mesma reunião no Brasil e fico pensando, poxa... tem deputado aí, nada contra, né? Mas tem deputado que tem 4 mandatos, 5 mandatos, dizendo que defende a agricultura, mas não apresentaram um projeto, né? Armazenar água, guardar água. O sul do país sofre. O ano passado foi a maior seca da história no sul do país, aqui no Rio Grande do Sul. O gaúcho sofre até agora os efeitos da seca. E o que acontece? Nós apresentamos um projeto de lei, PL 36 de 2020, que permite o produtor rural, Antônio Cabreira, você foi ministro da Agricultura e pode me ajudar nesse debate, permite o produtor rural usar a APP para fazer reservatório de água. Na APP está as nascentes. Se tu fizer um reservatório de água do lado da nascente, vai fortalecer a comunicação das águas na propriedade, vai fortalecer e vai ter mais água em abundância para o agricultor. E quando tem água em abundância, significa combater a seca. Então, esse projeto é de extrema importância para o futuro da agricultura brasileira, se preocupar com a sustentabilidade de verdade, armazenar água. Nós temos outra situação, outra parte que é um problema. A agricultura brasileira precisa de política pública que garanta renda no campo. Êxodo rural se dá por falta de renda. O jovem quer ter dinheiro, quer trocar de carro, né? O jovem, o agricultor que tem uma pequena propriedade, o jovem quer andar num carro bom, quer ter um bom celular, quer ter sinal de telefonia lá no campo. O jovem sai do campo porque não pega o telefone, a namorada dele está na cidade, ele tem medo de perder a namorada. Então ele abandona o campo porque ele está apaixonado, não pega o celular, não tem sinal de telefonia. Então, armazenagem, o produtor rural precisa ser dono da produção. Ele produziu, ele guardou no armazém dele, no galpão dele, e protegeu a produção dele, está sob os olhos dele. O olho do dono engorda o boi. Então, é umas políticas públicas que a gente não viu acontecer nos últimos anos no Brasil e que a gente instigou esse debate na Câmara dos Deputados, Antônio Cabreira, que eu vejo que é primordial para fortalecimento do agro brasileiro. O agro cresceu porque o povo do agro, o agricultor brasileiro, é extraordinário, é um herói. Agora, precisamos proteger o nosso produtor rural, pessoas, para cuidar deles, para que o agro cada vez mais fique robusto e fique forte, alimentando o mundo e fazendo a economia brasileira crescer. Eu entendo assim.
Olha, eu quero até aqui abrir um parênteses, deputado, e cumprimentá-lo pelo seu mandato. Eu acompanhei principalmente nesses grupos de WhatsApp que a gente está junto, sempre as suas propostas muito pertinentes no que diz respeito ao agro, que essa luta possa continuar, inclusive a gente aqui do lado de cada porteira possa estar sempre mobilizado, ajudando esse tipo de ideias, esse tipo de proposta. É muito boa esse tipo de proposta. Houve até um poeta inglês em que ele dizia o seguinte: muitos vivem sem amor. O deputado estava comentando aí do jovem que precisa a namorada e tal, comprar um carro novo, aquela coisa toda. Mas ele diz o seguinte: que muitos vivem sem amor, mas ninguém vive sem água. Então, quer dizer, a importância da água. E eu acho interessante, falando aqui um pouco para essa garotada mais nova, para tentar mostrar a importância do seu projeto. Você vai conversar com um jovem: ah, mas os Estados Unidos, puxa vida, tem o Vale do Silício e tal, porque o Brasil agrícola é um Brasil meio... Eu vou dizer uma coisa, aqui no Brasil nós temos um Vale do Silício muito melhor, que é o Vale da Água, porque nós temos as maiores reservas de água do mundo. E essa proposta é exatamente isso. É uma proposta de sustentabilidade, porque você podendo usar umas áreas de preservação permanente no armazenamento da água... Veja, a Califórnia hoje está entre a quinta maior economia do mundo. A Califórnia sozinha, que é um estado americano, ela é maior do que a economia brasileira. E uma das grandes razões disso é a racionalidade no aproveitamento do armazenamento da água no Vale do São Joaquim. Então, o Vale do São Joaquim é uma coisa até interessante. Originalmente, se você ver as fotos ou ler um pouco sobre ele, ele é uma região muito mais inóspita, por exemplo, do que o Nordeste. E a Califórnia pegou uma região pior do que o Nordeste e transformou num verdadeiro oásis, num dos principais setores da economia californiana. Exatamente por quê? A boa e correta utilização da água no armazenamento. Então, a Califórnia trabalha muito essa questão dos açudes, das represas. Então, é muito bem-vindo esse tipo de projeto e merece todo o apoio das lideranças e do campo de uma maneira geral, Marcelo.
Pois é. Outra proposta que nós apresentamos, Cabreira, que eu me preocupo muito, é a questão das crianças nas escolas. Eu, por exemplo, tenho uma ideia de salas digitais da agricultura. Inclusive, estamos trabalhando para a construção de uma carreta digital. Dentro dessa carreta, uma fazenda digital, óculos 3D, para levar e interagir com as crianças. Só que, porém, Cabreira, para tu falar com as crianças das escolas, com o povo urbano, tu não pode chegar mostrando pé de soja, o pé de trigo, o pé de milho. Agora, se tu mostrar a pizza e perguntar para a criança: da onde que vem essa pizza, menino? Ah, vem da Pizza Hut. Vem lá do McDonald's. Não, o hambúrguer não vem do McDonald's. O McDonald's, ele é a parte final. Ele faz o hambúrguer para você comer. Mas o hambúrguer nasce na lavoura de trigo. Você precisa levar esse conteúdo inteligente para as crianças nas escolas, crianças urbanas, crianças carentes de escolas públicas, Cabreira, que se criam vendo uma TV Globo e não acompanham, não sabem a profundidade do que é uma agricultura. Então, nós queremos desenvolver um projeto desse e precisamos de união de forças. Eu tenho falado com os produtores rurais do Brasil inteiro para que esse projeto é fundamental em levar o conhecimento do agro para as crianças brasileiras. As crianças não sabem de onde vem um hambúrguer, Cabreira.
Não, eu acho excelente isso, porque às vezes, em algum determinado momento, você tem... eu diria assim que hoje, o maior inimigo do agronegócio brasileiro hoje, um dos maiores inimigos, é a desinformação. Ou seja, as pessoas elas não têm aquelas informações básicas sobre o agronegócio. Isso acabou ocorrendo muito em razão desse tipo de educação de uma escola, mesmo do ensino fundamental, e até mesmo nas universidades, essas pessoas saem sem terem a mínima noção do que é o campo, do que é a produção. Isso você vai combater através também da correta informação, porque essas pessoas possam saber o que tem no campo. Então, é muito bem-vindo isso, e eu acho que é fácil você, por exemplo, envolver a agricultura, os agricultores, sindicatos, associações, cooperativas, para que eles possam, próximos ali das escolas e da sua comunidade local, contarem um pouco sobre isso. Esse tempo atrás, por exemplo, achei tão bonito, eu fui em Chapadão do Sul, no Mato Grosso do Sul, e eles fazem lá aquilo que chama-se o culto da colheita. E naquela época, quando está começando a colheita, eles fazem uma manifestação na cidade inteira, eles fazem cultos, vão para agradecer a colheita, aquela coisa tudo. Então, eu acho que a gente tem que começar. E eu diria, sabe, Marcelo, que não é só para criança. Eu acho que a sociedade, por exemplo, ela tem que conhecer um pouco mais do agro. A dona de casa, por exemplo, ela tem que saber um pouco mais sobre que nós temos safra e temos entre safra, até para ela entender, por exemplo, a questão do preço. Nossa, por que que o preço de tal coisa está tão caro? Olha, porque agora é a entre safra, você tem que procurar substituir aquele produto por outro. Então, esse tipo até de educação econômica sobre um calendário agrícola, ele também é muito importante. Isso é muito interessante. E o que eu acho que falta, novamente, sobre aquilo que você colocou na área de comunicação. É interessante que, recentemente, eu fui fazer uma visita ao Canadá para visitar uns projetos de fertilizantes. Isso é uma outra coisa absurda. Aqui no Brasil, nós temos a maior mina de... Estamos falando aqui para o agro, a maior mina de cloreto de potássio, uma das maiores do mundo, que está em Altazes, lá no Amazonas. E a gente não pode explorar por uma decisão judicial, porque ela está a 8 quilômetros de uma reserva indígena. Ela não está em uma reserva indígena. Mas o judiciário bloqueou há 10 anos que tinha saído da licença ambiental, você não pode explorar isso. Mas é tão interessante que no Canadá, eu fui visitar esses projetos, lá você pode explorar dentro das reservas indígenas. Então, nós ficamos naquela situação de típico de um país de futebol. Aqui, você não pode explorar um fertilizante, que é um dos pontos fracos hoje do nosso agro, nem próximo a uma reserva indígena. Agora, o Canadá pode, e a gente pode comprar do Canadá, que explora dentro de uma reserva indígena. Então, veja que loucura isso. Mas eu estou colocando porque nessa viagem, lá no meio do caminho, acabamos ficando, perdemos ali um certo tempo e a viagem acabou atrasando. E no meio do caminho, a coisa mais fácil que tinha para comer, já era tarde da noite, paramos no McDonald's. Foi tão interessante que eu parei e pedi aquele McChicken, que é aquele sanduíche de frango, e eu fiquei tão impressionado que na caixa daquele McChicken vinha grandão escrito, só tinha o símbolo do Mac, o M, né, do McDonald's, e embaixo estava escrito assim, mais ou menos a tradução do inglês, esse sanduíche você está comendo graças a um criador de frango canadense. Olha que coisa incrível, né? Eu falei, puxa vida, por que o McDonald's não faz isso no Brasil? Toda vez que você for comer, o cara pegar na caixinha, ó, isso aqui é graças a um criador brasileiro, isso aqui é graças a um agricultor brasileiro que está produzindo isso. Então, eu acho que a gente também precisa se movimentar para que a sociedade também comece a contar, como a gente disse, a verdadeira história do agronegócio. Até porque, né, Marcelo, o Brasil é o único país do mundo que tem nome de árvore. Isso mostra já a nossa natural vocação para o campo, para a agricultura, para a produção de alimentos.
É verdade. Bom, nosso tempo tá. Você tem compromisso aí, Cabreira. Eu só gostaria de fazer uma pergunta a você. Votou no Bolsonaro, Cabreira?
E como? Nossa, eu votei, trabalhei por ele no primeiro turno, no segundo turno, muito triste, muito angustiado. E assim, a gente fica triste porque o Brasil estava numa oportunidade imensa de crescimento. Você vê agora, recentemente, essa semana aí saiu um dado. O Brasil foi o terceiro país do mundo em termos de destino de recursos estrangeiros, perdeu só para os Estados Unidos e para a China. Então, a gente estava aí, queira Deus, né? Aliás, a gente abriu, você me desculpe, porque eu estou aqui, inclusive, num evento, eu vou falar agora há pouco, sobre conservadorismo e liberdade econômica, que é uma coisa que falta muito no Brasil. Mas a gente começou aqui o nosso bate-papo com um versículo, eu estava me lembrando agora, a gente tem outro versículo na Bíblia, que é Eclesiastes 5:9, e ele diz assim, na NVI, que depende um pouco da tradução, mas a NVI diz assim, é vantagem à nação ter um rei que governe e se interesse pela agricultura. Queira Deus, né, que esse próximo governo continue, como o presidente Bolsonaro, se interessando e apoiando o agronegócio, que hoje é motivo de orgulho para qualquer brasileiro.
Agora, a coisa está tensa no Brasil, né? Está sombrio, né, Cabreira? Você também, além de produtor rural, empresário do agro, também é um cristão como a gente, né? O que esse tempo sombrio, uma mensagem aí para o povo do agro para os brasileiros. Você tem muitos fãs no agro. Quando eu falei em conversar com você, e muitos fãs, na semana passada estava conversando com o Chicão Caruso, do Pará, fã, muito teu amigo. Tem produtores lá em Jataí, Rio Verde, Goiás, fãs do Antônio Cabreira. Uma mensagem cristã agrícola, Cabreira. Qual é a expectativa do... Porque também aí tem, né, suposições aí de problema nas urnas, tá complicado. É sombrio e incerto e a gente se preocupa bastante, Cabreira.
Olha, eu acho que é uma mensagem de alerta. Ao mesmo tempo que eu fico preocupado, muito preocupado, e hoje a maior preocupação que eu tenho é com o ativismo judicial. Eu acho que isso é uma coisa que não é democrática. Se você me perguntar que essas eleições foram justas, eu digo aqui em alto e bom som, elas não foram justas. E se você me perguntar se nós estamos vivendo uma democracia, nós não estamos vivendo uma democracia, porque o ativismo judicial do TSE, do Supremo Tribunal Federal, essa última decisão, por exemplo, no agro, do ministro Barroso, quando ele dá essa decisão de ter uma reintegração de posse. Aliás, é um absurdo. Você está lá no Congresso Nacional, essa medida ela foi apreciada pelo Congresso, inclusive pelo Senado, e o Senado, apreciando ela, distinguiu as áreas rurais das áreas urbanas. Ou seja, ele reconheceu que, olha, a reintegração de posse na área rural não pode ter essa graduação, porque essa medida ela vem lá desde o início da pandemia. Então, o Congresso Nacional apreciou isso. O ministro da decisão, por exemplo, ele disse, não, uma omissão do Congresso Nacional. Não houve omissão. O Congresso apreciou e decidiu, olha, na área rural não pode acontecer isso. No entanto, ele atendendo a um partido de esquerda, e essa tem sido a rotina, os partidos de esquerdas, eles não conseguem aprovar suas ideias dentro do Congresso Nacional de uma forma democrática, e eles têm recorrido ao Supremo Tribunal Federal, que tem atendido isso. Então, eu acho que nós temos que ficar atentos. Ao mesmo tempo, Marcelo, que eu tenho essa preocupação e essa tristeza, o que me anima, sabe o que, que é? É que agora nós temos uma grande parte da população brasileira que acordou para isso. Então, por exemplo, se você pegasse há 5, 6 anos, eu te garanto que nenhum ouvinte aqui da Voz do Campo sabia o nome de algum ministro do Supremo Tribunal Federal. Hoje eu garanto para você que o Câmara, o Radialista, todo mundo e qualquer agricultor, pode ser lá em Jataí, no Pará, ele sabe o nome praticamente de 90% do nome dos ministros do Supremo Tribunal Federal.
E tem outro fato muito interessante. Se bobear, não vai ter audiência o jogo da seleção, ninguém vai dar bola para o jogo da seleção na Copa do Mundo, hein?
Mas é que eu estou falando. Então, isso é muito bom, esse despertamento para a política, né? Que coisa mais bonita a gente. E está ficando gritante isso. A colocação, por exemplo, desses manifestantes que foram para a rua. Eu sou um liberal e eu fico muito preocupado, por exemplo, com bloqueio de rodovias. Eu sei que eu vou falar um negócio aqui que muita gente vai ficar brava comigo, mas eu sou contrário, porque eu passei a vida inteira criticando os bloqueios dos índios, do MST. Então, eu acho, por exemplo, granjas faltando comida. A gente tem que ter esse discernimento para a gente não cair na armadilha do que a esquerda sempre fez no Brasil. Nós temos que ser inteligentes e fazermos uma coisa diferente. Mas as pessoas que foram na rua, famílias, gente com a bandeira do Brasil e tal. E nesse momento a gente vê o presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, o chamá-lo de criminosos, esse tipo de pessoa, fica gritante isso. Porque eu, desde a minha época, há 30 anos, como ministro, a gente cansou de ver o MST invadir propriedade, destruir propriedade, e eu nunca vi uma autoridade do Supremo Tribunal Federal chamá-los de criminosos. E agora se chama de criminosos. Então, está ficando gritante essa parcialidade do judiciário. E a população brasileira não é boba, ela está percebendo isso. Então, eu acho que a gente não pode perder esse despertamento para a política. Eu sempre gostava de dizer o seguinte: se você pegar na França, por exemplo, é impressionante a força do agricultor francês ou a força do agricultor americano. Mas não porque eles representam até, e ao contrário, o Brasil tem uma grande força em termos de número de votos, mas é a mobilização, é o legítimo lobby que eles fazem junto ao seu parlamento. Então, isso o Brasil não pode perder. Esse despertamento, essa mobilização Isso é o maior trunfo, isso é o maior, o que mais me aquece o coração e que me dá esperança, essa mobilização, que ela continue agora pelos próximos 4 anos.
Tá bem, Antônio Cabreira. Agradeço a tua disponibilidade de estar conosco. Esperamos mais vezes que você venha na Voz do Campo trazer todo o conhecimento, a experiência que tem. O Brasil agradece muito e é preciso, né, nesse momento, muito conhecimento. O povo brasileiro, como você falou, que antigamente não sabia quem eram os ministros, nem aonde que era o STF. Hoje sabe-se tudo de STF, de ministros, e é importantíssimo que os brasileiros estejam ligados na política. A gente espera um novo tempo para o Brasil, é o que a gente acredita, Cabreira.
Sim, é verdade. E olha, eu quero deixar aqui os meus cumprimentos pela sua atuação no Congresso Nacional, que continue assim nessa sua luta, deputado, que possa estar sempre presente. O que o campo brasileiro mais precisa são de legítimos representantes. Por isso, meu aqui cumprimento sincero pela sua atuação, porque o agronegócio ele precisa de legítimos representantes. Um grande abraço e um abraço a todos vocês aí, ouvintes da Voz do Campo.
Tá bem. Um abraço ao Cabreira, que vai sair aí da nossa transmissão, que tem compromisso, né? Foi ministro da Agricultura, né? Requisitado aí no país inteiro. Um grande abraço, Antônio Cabreira, paulista, né? Que foi ministro da Agricultura aí nos anos 90, participando aqui conosco na Voz do Campo, nessa edição deste sábado, mais uma edição. São quase 15 anos de Voz do Campo. Começamos lá em 2008, um projeto inovador, diferente, né, envolvendo produtores rurais do sul do país e que hoje se espalhou pelo Brasil inteiro, pelas regiões agrícolas do Brasil. Mandar um abraço à família Maggioni, produtores lá de Jataí, Goiás, que estão lá no, que hoje estão na propriedade do Mato Grosso, no Espigão do Leste, lá com a Rádio Conquista FM, com o Leonardo, Volmar Maggioni, o Thiago Maggioni, o Volmir Maggioni. Um abraço a todos vocês, gauchada, que lá nos anos 70 foram para o Goiás e que hoje se espalharam no Mato Grosso com as propriedades rurais, aí, com a produção de alimentos. Um grande abraço, Nelson Maggioni, família Maggioni, que acompanha a Voz do Campo. Meu amigo Valdeci Sovernigo, em Jataí, Fazenda Condor, lá em Jataí também, está conosco. Um abraço, Valdeci Sovernigo, a você e a toda a família aí. A Susan, a Fernanda, ao Marco Aurélio, um abraço a vocês. Obrigado pelo carinho de sempre. Família Sovernigo, ao André Sovernigo também, lá em Jataí, Goiás. Um abraço a você, André, e a toda a família Sovernigo. Meu grande amigo, parceiro, Valdeci Sovernigo. Estão conosco também aí os parceiros comerciais da Voz do Campo, a Sementes Weber, Lisandro Weber, família Weber de Coxilha, Sementes Weber, a União Comércio de Cereais, família Comparsa de São Luís Gonzaga, na região missioneira do Rio Grande do Sul, a Solubil Biológicos, em Jataí, meu amigo Albert Guedes, da Solubil, e também conosco a Suboro, né? A empresa Suboro, a Jacto, né? Jacto do Brasil, outra grande parceira da Voz do Campo, o Grupo Foque em Sistemas de Irrigação, do Grupo Foque Gaúcha de Panambi. A única indústria brasileira é a Foque de Panambi, no Rio Grande do Sul. Indústria de pivô de irrigação, né? Grupo Foque, e que completou agora recentemente aí 75 anos de atuação no Brasil e no mundo. Grupo Foque em Sistemas de Irrigação. Pivô para irrigação é Foque, é brasileira, é verde e amarela. A única indústria de pivô do Brasil é a Foque. E Rara, né? E Vanás Sementes de Condor, no Noroeste Gaúcho. Família Vanás, né? Qualidade desde o princípio. Um abraço, família Vanás, o Alexandre Vanás, o Cristiano Vanás, a todos vocês, ao Germaninho Vanás. Um abraço a vocês, parceiros da Voz do Campo, programa que está comunicando e unindo o Brasil agrícola. Estamos vivendo aí, como eu estava falando com o ex-ministro da Agricultura, Antônio Cabreira, né, um conhecedor extraordinário da agricultura mundial, Cabreira, e falando com ele desse momento importante que vive o Brasil, mas um momento delicado, incerto, até mesmo sombrio, né? Está bem complicado, bem difícil. O mais importante vermos aí os brasileiros, né, se manifestando de norte a sul, os milhões de brasileiros que estão nas ruas, muitos, inclusive, estão acampando aí nas praças, nas rodovias, de verde e amarelo, né, manifestações pacíficas, ordeiras das pessoas que lutam por um Brasil de ordem e progresso. O que nós não podemos tolerar, aceitar, é corruptos estarem no poder, ou seja, poder legislativo, ou seja, poder executivo, ou seja, poder judiciário. Corrupto, corrupção, nós não podemos aceitar. Nós não podemos tolerar que corruptos estejam governando o Brasil. Essa é a luta dos brasileiros verde e amarelo, da família brasileira que quer um Brasil de ordem e de progresso. Ordem, né, um país que tenha ordem. Como que a pessoa é condenada na corrupção e seja governante do país? Como que a pessoa é condenada? Por exemplo, o cara faz parte de um tribunal brasileiro. Foi condenado a devolver diárias ilícitas que ele recebeu, mas ele está no tribunal, continua no tribunal, continua lá julgando as contas, né, de órgãos públicos, por exemplo, um tribunal de contas. A pessoa recebeu diárias ilícitas e ela continua sendo lá do tribunal, tudo ok, foi condenado pela justiça, devolveu o dinheiro que recebeu, que é um dinheiro ilícito. Como que ele continua no tribunal? Como é que é isso? O crime compensa? Pode roubar agora? Agora está tudo normal, roubar e pode roubar que está tudo bem. Mas que bagunça é essa? Que Brasil que nós queremos? Né? Qual é o Brasil que nós queremos para os nossos filhos, para as crianças, para os adolescentes, para os jovens? Qual é a mensagem que estamos passando à juventude brasileira de que roubar pode, roubar é legal, roubar é normal? A partir de que a gente dá crédito para um corrupto estar no poder, escolher um corrupto que está condenado pela justiça, né? Ou até mesmo um juiz corrupto, né, que está envolvido, que está no poder judiciário, mas que tem corrupção. Essas maldades, inclusive, é um alerta aí ao judiciário brasileiro que esconde os crimes, né? Né? Que segura processo, né? Que segura processo, que arquiva processos de corrupção. Isso é um absurdo, né? Essa maldade que nós estamos vendo acontecer no nosso país, né? A olho nu nós estamos vendo, né? De dia claro, como diz o gaúcho, de dia claro nós estamos vendo corruptos, né, querendo ainda estar no poder, querendo governar os brasileiros, querendo ainda continuar no tribunal. Nós temos casos aí terríveis de corrupção, né? De corrupção. É uma vergonha. E é por isso que os brasileiros estão de verde e amarelo nas ruas, lutando. Mandar um abraço ao meu amigo César Stumpf, lá na Estância Bonfim, no Bororé. Um abraço, César Stumpf, a você, né? Aos amigos que nos acompanham aí lá no Bororé, também ao Getúlio, né, Toneto, lá do Bororé. Um abraço, Getúlio, a você e a toda a família. Um abraço ao meu amigo Alberto Tesmer, lá no Tocantins, está em Palmas, Alberto, no Tocantins, nos acompanhando. Um abraço a você, a família, muito obrigado por acompanhar a Voz do Campo, né? Tivemos aí uma participação muito especial hoje, brilhante, de um grande líder brasileiro, Antônio Cabreira, né, que foi ministro da Agricultura nos anos 90, e é um conhecedor extraordinário, um conhecimento incrível do Cabreira, da agricultura brasileira e mundial. Ele, inclusive, tem falado muito de um problema que tem na agricultura brasileira, que é o déficit de armazenagem de grãos, né, de produção, de armazenagem de produção. As propriedades brasileiras, só 14% das propriedades brasileiras têm armazém, têm silos e armazéns. Nos Estados Unidos, 60% das propriedades têm silo e armazém. Na Argentina, 40% têm silo e armazém. No Brasil, apenas 14% têm silos e armazéns. E as maiores indústrias de silos e armazéns estão no Brasil. Né? Uma delas é a Kepler Weber de Panambi. Né? Então, que incoerência é essa? Por que que não avançou a armazenagem de grãos na propriedade rural? Para que o produtor rural tivesse a sua armazenagem, tivesse o seu silo, o seu armazém. E não importa o tamanho da agricultura. Para mim, não existe esse negócio de duas agriculturas. Para mim, uma só agricultura. Né? Tem de todos os tamanhos de propriedade. Tem o produtor rural que tem duas hectares, tem o produtor rural que tem 1.000 hectares, tem o produtor que tem 10.000 hectares. E tem o produtor rural que tem 5 hectares. Tem o produtor rural que tem 10 hectares. E ele é um produtor rural. Está produzindo. Está produzindo alimentos, está produzindo, gerando riquezas. É uma agricultura só. Não existe duas agriculturas. Dividiram a esquerda, quando assumiu o poder no Brasil, e esse é um dos problemas da esquerda, além de incentivar a invasão de propriedade, que é um crime invadir uma propriedade, né? Não tem justificativa para invasão de propriedade. O Lula, no debate, né, falou, mas qual é o problema de invadir uma propriedade improdutiva? Mas não interessa se é produtiva ou é improdutiva. Qualquer tipo de invasão é crime. É crime. Invadir o que é dos outros é crime. Tem que condenar, tem que prender, ponto final, punir rigorosamente. Invasão de propriedade, não tem trégua. Tem que criar programas de incentivo ao jovem a adquirir terra e permanecer no campo. Nós temos um projeto de lei, o PL 312/2020, apresentamos, cria uma linha de crédito para o jovem agricultor adquirir terra e produzir no campo, incentivar o jovem. Tu quer terra, jovem? Então, vem aqui, tem essa linha de crédito aqui, você pode financiar. Tu não tem dinheiro para comprar terra? Então tem um financiamento especial para comprar terra. É fácil de resolver o problema. Mas não precisa ganhar no grito invadindo terra. Isso é crime. Né? Não podemos aceitar. Isso traz insegurança para as pessoas, para as famílias. Ninguém gosta disso. As famílias, ninguém quer isso. Isso é uma imposição de grupos políticos, né, que querem trazer uma desgraça para uma nação. Então, nós temos que atentar para isso. Nós criamos um projeto de lei que incentiva o jovem a comprar terra e estar produzindo no campo. E eu estava falando da questão dos silos e armazéns, da armazenagem de produção, do produtor rural ter uma linha de crédito especial também para comprar armazém e botar na propriedade rural. Né? Imagina, hoje, 14% da propriedade rural brasileira tem armazenagem. Imagina dobrar para 28%. O quanto fortaleceria o produtor rural, garantia renda para o produtor rural e o quanto geraria de emprego nas indústrias, aumentar a demanda por silos e armazéns na propriedade. Imagina o quanto aqueceria a economia brasileira. Então, é muito importante, são políticas públicas que fortalecem o agro, que garante renda para o produtor rural. Né? Então, nós, no mandato parlamentar, trabalhamos muito essa questão, esses projetos lá. E são pautas de extrema importância que nós precisamos manter discutindo, debatendo e falando. Agora, nós temos uma pauta maior, que é essa questão aí das notícias que estão dando conta aí de que tem fraude no, na, nas eleições do Brasil. Ontem, o pessoal na Argentina, uma consultoria da Argentina, anunciou a fraude nas eleições do Brasil. E agora a resposta está com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, que tem que dar uma resposta para a nação brasileira de todas as denúncias de ontem das fraudes nas eleições do Brasil. E o Alexandre de Moraes tem que responder. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral tem que dar uma resposta agora à nação brasileira, que aguarda com expectativa, que aguarda com muita ansiedade essa questão aí das urnas eletrônicas, das eleições, se realmente tem fraude, como ontem foi falado lá, de uma consultoria argentina que apresentou provas robustas de que existiu fraude nas eleições do Brasil. Agora nós aguardamos aí, os brasileiros estão aguardando o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, a resposta dele, né, sobre essas provas que foram apresentadas ontem de que existe fraude nas eleições brasileiras. E agora, né, aguardamos aí, e vamos aguardar aí também nos próximos dias mais informações, mais esclarecimentos sobre essa questão aí, que preocupa bastante, né? É muito preocupante. Eu, lá no Congresso Nacional, quando teve a votação do voto auditável em impresso, eu fui favorável, sou favorável e acredito que tem que ter o caminho para trazer segurança e confiança nas eleições do Brasil. Qualquer tipo de eleição, de prefeito ou presidente da República, né? Qual é o problema de ter o voto auditável e impresso? Qual é o problema? Eu não vejo problema nenhum, quem não deve não teme. Então, qual é o problema de ter voto auditável e impresso no Brasil? Ou seja, tu votou e saiu com o extrato, né, do teu voto. É que nem tu foi no banco, depositou um dinheiro lá, depositou R$200, você saiu com o extrato do depósito. A garantia, né, que você tem de que depositou um dinheiro. Como que você vai no banco lá, deposita um dinheiro, não pega um papel, não recebe nada de garantia, tu não tem nenhum documento de que tu depositou R$200 no banco. Tu foi lá no caixa eletrônico, botou no banco e saiu sem nada, né? E depois se dá um problema no sistema do banco eletrônico, aí tu não tem um documento para apresentar, olha, eu não tenho o que dizer, não tenho o que fazer agora, perdi o dinheiro. Então é a mesma coisa no voto eletrônico no Brasil, uma vergonha. Mas se Deus quiser, eu creio em Deus, acredito em Deus, tenho fé em Deus, de que tudo vai ser revelado, tudo vai vir à tona, tudo vai aparecer o que realmente está acontecendo no Brasil, né? E nós temos que manter nosso propósito de manifestação verde e amarela nas ruas do Brasil, nas praças do Brasil, nas rodovias do Brasil. Não vamos bloquear a estrada, mas vamos manifestar. Vamos estar de verde e amarelo nas ruas do Brasil. Vamos manifestar. Vamos mostrar a nossa indignação contra a corrupção no Brasil, contra as injustiças no Brasil, contra essa opressão maligna que existe no Brasil. Como cristão, vamos orar, vamos rezar, vamos pedir que Deus abençoe a nação brasileira. Não vamos deixar de manifestar. Vamos manifestar na rede social. Vamos nos posicionar, vamos mostrar nosso lado Brasil, ordem e progresso. Vamos lutar pela justiça no Brasil, pela ordem no Brasil. Vamos lutar, não vamos desanimar, não vamos desistir, não vamos retroceder, não vamos desanimar, de forma alguma. Vamos continuar nossa luta, tá bem, meus amigos? Nós estamos chegando já ao final da Voz do Campo, passou rápido, foi muito bom o programa de hoje, muito produtivo, né? E um bate-papo aí com o nosso ex-ministro da Agricultura, Antônio Cabreira, que participou conosco aqui na Voz do Campo. Nosso muito obrigado aos amigos que nos acompanham, Brasil afora, a edição do programa. No final de semana que vem nós voltamos com mais uma edição. Agradecer ao Clayton aí que está nos dando suporte técnico e a todos os amigos. Agradecer aqui a Sementes Weber, a União Cereais, a Solobil, a Suboro, a Jacto, ao Grupo Focking, a Irrara e a Vanas Sementes. E se você quer ser parceiro da Voz do Campo comercial, como patrocinador da Voz do Campo, patrocine esse projeto. Patrocine esse projeto. O patrocínio é para manter o programa falando as coisas do campo. Nós precisamos de patrocinadores. Nós precisamos de patrocinadores para o programa Voz do Campo. A Voz do Campo sofre perseguição, retaliação, por falar a verdade. E principalmente por dar a voz ao produtor rural. Então, se você quer ser parceiro comercial da Voz do Campo, fale conosco, nos chame e seja parceiro comercial. Se você, como produtor rural, quer ser um parceiro e contribuir financeiramente com a Voz do Campo, fale conosco e seja nosso parceiro contribuindo financeiramente com a Voz do Campo para manter esse programa no ar, para manter esse projeto de comunicação no ar. Porque, infelizmente, por falar a verdade, por dar voz ao produtor rural, a gente muitas vezes perde patrocínio na Voz do Campo, infelizmente. Mas nós chamamos aos empresários do agro, aos produtores rurais, que sejam parceiro comercial, contribuindo financeiramente e sendo patrocinador da Voz do Campo, para nós mantermos esse projeto no ar, esse programa no ar. Tá bem? Muito obrigado, meus amigos. Um grande abraço a todos vocês. Vamos ficar firme no propósito, né? Mantendo a firmeza de propósito. Nós queremos um Brasil de ordem e progresso. Um Brasil de ordem e progresso. Vamos lutar contra a corrupção, contra a injustiça. E se Deus quiser, Deus há de abençoar a nação brasileira. Há de abençoar a família brasileira. E nós vamos nos libertar desse mal do Brasil, que é o mal da corrupção, o mal que está entranhado nos poderes da República. Infelizmente, se Deus quiser, a injustiça e a corrupção hão de cair por terra no Brasil. Tá bom? Grande abraço a todos vocês. Claito, Deus abençoe. Bom final de semana e até a semana que vem. Tchau, tchau.